bate bolas ao ar livre nos cortes de ténis, o outro bate claras em castelo ou em emulsões dentro de uma cozinha. O mais velho não sabe estrelar um ovo, ou talvez só saiba isso mesmo. Ao mais novo, quem lhe tira o prazer de cozinhar, tira-lhe muito. É um curioso como só pode ser alguém que escolhe ser jornalista. Escreveu sobre o primeiro-ministro José Sócrates quando integrou equipas de política, como faz hoje sobre culinária e experiências gastronómicas. A boa escrita resiste sempre e ele é de apurar as palavras, o rigor, com mais ou menos grão de pimenta. Sim, ele também gosta de comida picante e a escrita de Ricardo Dias Fellner pode espivitar-nos. O irmão, Pedro Fellner, é diretor da Fellner Tennis Academy, nas Caldas da Rainha, treina e segue campeões como Frederico Silva, anda pelo mundo fora e tem agora lá nas Caldas também um pequeno hotel. Sim, pode ir falando.
Foi um projeto que começámos há cerca de um ano e meio, num edifício histórico no centro histórico da cidade, e procurámos chamar os ceramistas da cidade. Demos um quarto a cada um deles, para eles.
Temos louça das Caldas, assim, nos quartos da sua.
Temos louça de ceramistas que estão radicados nas Caldas, alguns são, originais da cidade, outros não. Nas Caldas há uma escola de arte e design. E procurámos, envolvê-los no projeto. Pronto, e foi isso. Digamos que espelha um bocadinho a arte da cidade e aquilo que a cidade melhor tem.
E talvez tenha um quarto mais picante, precisamente pensando nessa coisa das louças, das caldas. Não?
Não
pensaram
não.
Nessa abordagem?
Não, essa abordagem não foi contemplada.
Pronto, eu já dei a volta aqui ao guião que trazia. A verdade é que a vida dos dois irmãos, tal como a de qualquer um de nós, por estes dias tem de se adaptar ao surto de coronavírus que nos atingiu e atinge, sabe-se lá, até quando. Tivesse isto acontecido há cerca de 12 anos, o livro que acaba de ser lançado não teria sido possível. Sair de casa para colher ortigas ou acelgas ou viajar para a China para duas semanas de deleite em Chengdu seriam aventuras porventura interditas. Em vez de O Homem que Comia Tudo, que livro é que nós teríamos, Ricardo Dias Fellner?
Não, há muita coisa, as ortigas, enfim, há muitos campos aí desertos, diria que ainda é possível.
Pois, mas quando nós formos para o ar, porque estamos a gravar este programa, sim. Quando nós formos para o ar, não sabemos se já foi decretado, por exemplo, o estado de emergência. E nessas circunstâncias, nem para umas ortigazinhas tu poderias sair assim tão à vontade.
Mas os mercados continuam fortes. Ainda este fim de semana fui ao mercado de Alvalade e estava completamente
peixe, legumes, fruta.
Tudo e mais alguma coisa. E
foi, aliás, lá que compraste as famosas favas, não é?
As favas novas que agora.
Que te ocuparam a manhã de domingo na cozinha?
Sim.
Com a família.
Com a família e o mais pequeno, que tem 3 anos, a abrir as vagens e a tirar as favas lá de dentro. Nesta altura, as favas estão novas, portanto, estão muito tenrinhas. É a melhor altura, é quando elas estão assim pequeninas, não é? Não pensem quando se virem as favas fininhas, é bom sinal, portanto comprem essas, que são as mais tenrinhas, e as vagens podem ser aproveitadas, na verdade. As pessoas não aproveitam porque normalmente não têm tempo, aquilo dá algum trabalho, é preciso lavar, é preciso tirar o fio, às vezes, das maiorzinhas, e
agora temos tempo,
portanto podemos fazer isso tudo, e na verdade ficou muito bom.
O esparregado que se faz
com as cascas.
Com as cascas.
Sim,
é só com as cascas, aquilo leva espinafre.
Eu pus assim mais umas coisinhas fora da receita, digamos assim. Que é uma coisa que, por acaso, eu não gosto muito de fazer.
Não gostas de inventar?
Não, eu gosto
sobre
de
as receitas?
Eu tenho essa tentação de inventar, mas normalmente
dá mau resultado.
Menos bom resultado.
Não fica tão saboroso?
Não sei, a tradição tem uma razão de ser, não é só por ser tradição. A tradição é assente em muitos anos de apuramento. E por isso é que, muitas vezes, quando nós inventamos, estamos a fazer uma coisa que pessoas anteriores a nós já fizeram e perceberam, não, isto assim não é bom. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com as criatividades, com os traços autorais, que o meu irmão sabe muito bem disso, porque
é um dos teus críticos.
Sempre foi, sim. E é particularmente sensível a esse tipo de experiências. Quando eu vou para a cozinha e meto assim uma especiaria fora da caixa, ele nota logo, mesmo que seja pouco.
Muito eclético e gosto de tudo.
Eclético dentro da tradição.
Mas não sou grande, digamos. Eu sou eclético aos sabores. Gosto de provar sabores novos. Como viajo muito, acabo por ser muito curioso de comer tudo o que posso nos sítios para onde vou. Agora, sou muito, digamos, rigoroso
na cozinha tradicional portuguesa.
E não sou muito aberto a invenções. E o meu irmão tem a mania de inventar. E é muito divertido quando ele cozinha lá em casa, porque ele tem muita teoria, mas a prática nem sempre
acompanha.
A qualidade da prática é que não está ao nível da qualidade da teoria, acho.
Pronto, ele não consegue.
Esta é a nossa conversa.
Levar para o prato e para o tacho os conhecimentos que tem.
Não, acho que, não, mas para ser sincero, acho que melhorou muito nos últimos anos.
Nos últimos 20 anos.
Porque também. Nos últimos 20?
Nos últimos 2, 3 anos acho que ele melhorou.
Corresponde ao período em que tu também
exatamente.
Pudeste dedicar mais tempo.
Eu acho que ele está mais profissionalizado. Eu acho que ele tinha muita teoria, mas era amador.
Então vamos recuar no tempo antes de voltarmos a estes tempos e a estas escolhas nas vossas vidas para perceber como é que cresceram os pequenos Fellner lá nas Caldas da Rainha. Como é que foi essa infância? Muita rua, imagino
muita
eu.
Muita rua e muito ténis. Nós éramos dois miúdos loucos por ténis desde os 9, 10 anos talvez. O meu irmão tem um ano e meio a mais do que eu. Entrávamos num campo de ténis às vezes às 7:30 da manhã de um sábado ou domingo. Íamos almoçar a casa, a correr, voltávamos para lá. E foi uma infância muito assim. Fizemos os dois competição, eu melhor do que ele.
Claramente.
Com mais sucesso do que ele. Agora há bocado estavas deste jeito. Mas depois ele continuou com as coisas, eu segui outro rumo, eu já tinha o jornalismo na cabeça desde muito cedo e pronto.
Mas jogavam um contra o outro?
Um com o outro e um contra o outro quando competíamos. O que aconteceu várias vezes.
Em torneios, sim.
E era aí que ele ganhava, é isso? Mais vezes?
Não, ele não ganhava sempre. Ele ganhava, ele jogava basicamente melhor. Tecnicamente era melhor e jogava melhor.
Lá está.
Com a vantagem que tinha menos um ano.
Isto é inédito, em 40 e tal anos. Isto é...
Ou seja, há coisas que só se conseguem dizer agora. Que não vamos saber disso para nada. Né? E depois tinha a vantagem de ter um ano a menos que eu. Ou seja, jogava muitas vezes no escalão abaixo. O que fazia com que ele também conseguisse ter mais sucesso. Ou seja, tinha um nível parecido, mas tinha um ano a menos e isso fazia diferença. Foi semifinalista de um campeonato nacional aos 14 anos. Estava entre os melhores da idade. E eu estava entre os melhores da região e se calhar ali nos melhores nacionais em alguns anos, mas tínhamos um nível regional, nacional bom, muita prática autónoma, coisa que hoje se calhar os miúdos precisavam mais, na verdade. Então nós tínhamos algumas horas com os treinadores e depois com o treinador na altura, o Sr. Ramiro, que é um clássico da cidade e do desenvolvimento do ténis na cidade, e entre nós e com alguns amigos também treinávamos, jogando uns contra os outros, etc.
Quando ele manifestou a vontade de deixar os cortes pelas redações, Pedro Fellner sentiu que esse era o caminho dele?
Na verdade, a nossa adolescência foi muito diferente a esse nível. O meu irmão, desde cedo, definiu daquilo que queria ser jornalista. Achávamos que ele tinha muito jeito para isso, fazia uns textos fantásticos lá em casa e a família gostava muito e dizia que ele escrevia muito bem, o que era verdade. E ele tinha, digamos, tinha objetivos muito claros para o futuro dele, etc. Também por isso acho que foi muito melhor aluno do que eu, que era um cábula. E eu não sabia bem o que é que queria muita coisa. Eu só me decidi realmente por seguir o desporto tarde. Até lá tive com um pé em medicina dentária e depois à última decidi não ir para a medicina dentária, depois fui para desporto.
Só revelações.
Ele nem sabe disto. Isto eram coisas só que, pronto, eu e a minha mãe sabíamos. E depois acabei por ir para desporto porque a minha mãe aí teve um papel importante, penso, na nossa educação, muito importante.
A vossa mãe que é médica.
A nossa mãe que é médica, mas que...
Eu falo da profissão porque é por via da profissão dela que vocês vão parar às Caldas da Rainha, não é?
Exatamente, ela foi trabalhar para ali. Mas a minha mãe sempre foi muito aberta relativamente a isso para connosco, sempre nos disse que nunca nos puxou para nada em especial, sempre quis e defendeu a ideia que nós teríamos que investir e ser bom naquilo que realmente nos sentíssemos identificados e acabou, e nessa altura da minha vida ela acabou por ser ela mesma a puxar-me para ir para o desporto. E disse, pá, eu acho que te vejo mais numa profissão ao ar livre, e num contexto destes do que fechado num escritório ou numa clínica ou num
espaço fechado.
Exatamente.
Para explorar horizontes.
E acho que acertou.
É por esta história, também por esta história, por este enquadramento, por este contexto, vamos lá, que o Pedro Fellner acaba de nos dar, que o Ricardo diz que ele é o menino da mamã?
não sei se é por isso, mas eu sempre sentia uma vontade de liberdade, de sair... das caldas, de casa.
Sim.
Ter
autonomia.
Autonomia, e sempre fui. E ele não.
Sentia-se confortável.
Sentia-se confortável em casa, sim.
No casulo.
E eu depois, a questão é, eu tornei mais autónomo, aprendi a cozinhar, aprendi a lavar roupa, aprendi essas coisas todas, e ele não aprendeu nada. Portanto, às tantas já não era, se calhar, porque queria, mas porque já não sabia como é que havia de sobreviver sozinho.
Há aqui uma relação.
Eu acho que nós temos personalidades muito diferentes. Uhum. É engraçado perceber como a nossa personalidade, que se começa a manifestar na adolescência, depois acompanha-nos um pouco o resto da vida, e o meu irmão era diferente de mim em muita coisa, e é hoje diferente. E se calhar por isso também, quando éramos novos e adolescentes, a nossa relação era bastante conflituosa. Porque acho que tínhamos os dois um perfil...
Quem é que batia mais em quem? Andavam à porrada?
Muito.
Até vamos ver, na adolescência eu diria que já não, antes da adolescência.
Sim, pré-adolescência.
Quando começou a doer, a fazer moça, a gente não parava de brincar assim, então, de uma forma... Então, e na adolescência, acho que na adolescência, aliás, o contrário, houve uma aproximação, e sendo muito diferentes um do outro, éramos muito unidos, enfim, aquelas saídas à noite, às vezes ali nas Caldas da Rainha havia assim um certo espírito do faroeste, e nós, essa defesa um do outro se materializou em sessões de pancada épicas, mas nada de muito grave.
Nessa altura as saídas ainda não eram condicionadas por perceber ali como se melhor, quer ir experimentar aquele...
Não, ainda não. E era mais
aí
pelo
ainda
preço, do,
as
pelo preço do whisky. Acho que era mais isso. Não, ainda bastavam. É difícil tentar perceber quando é que
no
começou.
No tempo e no espaço, os sentidos...
Sim, não é aquela coisa da mãe, que era uma grande cozinheira, ou do pai. O meu avô do lado materno era um bom petisqueiro, era um muito bom cozinheiro. A minha avó também fazia umas sopas incríveis, ainda hoje acho que são as melhores sopas que eu conheço. E eu acho que acho que sou bom nas sopas, sinceramente. Passa em pedestre. E devo à minha avó, mas de facto é difícil. Foi na faculdade, quando eu vivia, enfim, com outra, um amigo meu, né? E faço esse gostar de comer bem, que eu percebi, das duas uma, eu para comer bem tenho que fazer eu comida, porque as cantinas, enfim, não eram particularmente boas, embora as de Coimbra, eu estudei em Coimbra e devo dizer que as de Coimbra até nem eram assim tão más, para ser justo. Mas os meus colegas cozinhavam malzinho. E então eu comecei a ir ao supermercado, comecei a fazer as minhas compras e comecei a ler coisas sobre comida. E esta se torna-se um vício, não é? É uma coisa difícil de explicar. Queremos sempre...
Qual é o maior vício? Cozinhar ou comer?
É difícil dizer, porque não há uma coisa entre cozinhar, estudar e ler sobre cozinha e sobre produto e sobre ingredientes e comer... Enfim, eu diria comer.
Eu se calhar devia ter acrescentado aqui uma terceira opção, que é ou escrever sobre
Embora escrever é uma coisa dolorosa para mim, sempre foi dolorosa, no sentido que o foco é tão intenso que, enfim, chega a doer, não é?
Para sair.
Sim, é cansativo, não é? porque é muito intenso. Depois a gente, quando acaba de escrever, aí sim, sente aquela coisa, lê, e quando corre bem, ok, está porraria, sente-se feliz. Mas ler e estudar e saber coisas sobre comida é também um vício. Mas claro, comer é comer, não é?
Não há nada que substitua o prazer da comida na boca.
É verdade, é o que eu acho, né? Houve uma tendência nos últimos anos que, para mim, felizmente está a mudar, que é dos pratos serem muito estética, não é? Ser muito estética, muito conceptuais, muito intelectualizados. Estou falando, sobretudo, da alta cozinha. E há uns meses para cá, há uns anos para cá, isso mudou um bocadinho. Voltou a ser o sabor, o paladar na boca, a questão principal na alta cozinha e entre os chefes mais considerados. Acho que há algum consenso sobre isso hoje em dia.
E é isso que o Pedro sente atualmente quando prova e arrisca os cozinhados do Ricardo? É esse prazer?
Eu basicamente gosto muito de comer. Sempre que temos uma reunião familiar, ou os meus sobrinhos fazem anos, isso é um clássico. Quando os meus sobrinhos fazem anos, é um clássico, uma tachada de alguma coisa.
Qual é o tacho maior que tens lá em casa? Tens assim...
Tenho um grandinho que deve dar, sei lá, para fazer, vamos dizer, fazer uma feijoada para 20 pessoas. Eu te comprei e invisto nisso. São coisas caras, é um tacho
bom.
Pois,
um tacho bom, exato. Portanto, porque há aí também uma boa dose de investimento.
Ah, mas sobretudo em livros. Aí é onde eu gasto livros e restaurantes. É muito dinheiro. Onde o meu dinheiro vai muito, muito para aí. As poupanças vão muito bem.
Estávamos então na comida de tacho?
A parte da cozinha dele que nós mais gostamos é mesmo ele estar a cozinhar.
Vê-lo a cozinhar.
E nós falarmos sobre comida e ele falar sobre comida. E essa é a parte mais engraçada. Ele montou uma cozinha que realmente também se dispõe a isso. Porque ele está a cozinhar virado para toda a gente e para nós, e estamos em família. No caso dele, essa é a parte que...
Mas... Ah. Muito obrigado.
É a melhor parte de
todas. Elogio
à sua... Não. E depois, a parte do comer tem dias. Para mim, pessoalmente.
Mesmo quando é comida de tacho, a parte de comer tem dias.
Tem dias.
Há tachos e tachos.
Sendo que os últimos dias têm sido melhores que os dias do passado.
Qual é, assim, a melhor comida que o Pedro já provou, feita pelo Ricardo?
Eu tenho muita dificuldade em quantificar isso, mesmo se me perguntar qual é o prato que eu mais gosto.
Há pouco tempo acho que gostaste do arroz de marisco que eu fiz lá em casa.
Exatamente, estava muito bom. Muito bom, por acaso é verdade. Agora é verdade, estava muito bom. Mas tenho alguma dificuldade em quantificar e em classificar qual é o melhor prato, qual eu gosto mais, o melhor de sempre, até mesmo o melhor dele. Mas agora ele está-me a lembrar disto, realmente estava bastante bom.
E é... mais ou menos compensador quando sabemos que estamos a cozinhar para pessoas com o perfil do seu irmão mais velho, que gostando de comer vão ao sabor, mas serão menos exigentes do que o Ricardo no investimento que faz e nos conhecimentos que tem, ou prefere o Ricardo... Prefere? Não, preferes o desafio de ter assim alguém que tu sabes que está taco a taco contigo nos conhecimentos que tem sobre e que...
Epá, não, as pessoas, há muitas pessoas que sabem muito sobre comida, chamados foodies ou gourmets, e são muito chatos. E não tenho muita paciência para isso. Tenho um grande prazer a cozinhar para fazer os outros felizes. Eu até depois às vezes, quando estou a cozinhar, nem como. Porque já fui provando. Não sei, parece que o facto de estarmos a cozinhar nos enche de comida e quando vamos para a mesa não é preciso. E eu tenho uma cozinha aberta, como aí, portanto, as pessoas estão a comer ali à minha frente, não é? E muitas vezes as pessoas estão a comer e eu estou a cozinhar e estou feliz. E as pessoas dizem, vem para a mesa. E eu, não, eu estou aqui bem, vou fazendo coisas, que é para as coisas não chegarem quentes, claro, à mesa, não. E não sei o quê.
Há regras.
E eu acho que... Há regras. E eu acho que os cozinheiros e os chefes têm todos... ou pelo menos os melhores, ou pelo menos os restaurantes onde se sente que o chefe tem essa preocupação em fazer os outros felizes, não é? Com a sua comida, proporcionar-lhes ali um momento bom, normalmente são os melhores. Hoje em dia há muitos restaurantes muito bonitos em Lisboa, aliás eu diria que Lisboa é uma capital em termos de gastronomia ao nível de outras capitais europeias, hoje em dia é muito interessante comer em Lisboa, já não é aquela coisa que a gente ia a Paris ou ia a Madrid ou ia a Londres, e aquilo era tudo uau. Não, hoje em dia há restaurantes de grande nível, muito bonitos, muito bem preparados, muito profissionais, mas onde não sentimos a alma do dono, não é? A alma do chefe. O chefe não está. Fez um conceito, deixou as coisas muito bem disciplinadas e organizadas, mas sente-se isso, não é? Sente-se que contratou-se um decorador e aquele restaurante podia estar na Baixa, ou podia estar à beira-rio, como podia estar num outro sítio qualquer, podia estar em Berlim, podia estar em... Assim, para dizer o quê?
Que, no fundo, o que é importante é que a tua cozinha seja a tua cozinha e que as pessoas percebam que...
Exatamente. E sente-se, às vezes, essa vontade, esse espírito do chefe e do cozinheiro no próprio restaurante. Mesmo quando ele não está na sala, não é? Eu acho que isso depois passa.
No teu caso, é uma curiosidade, vais cozinhando e bebendo ou...
Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. E gosto. Eu, por exemplo, a minha mulher faz... tem jeito para a cozinha, mas ela deixa o tacho a fazer e vai-se embora. E para mim aquilo é incompreensível. Eu gosto de estar a cozinhar, mas gosto que a comida esteja ali. Por exemplo, eu gosto de fazer coisas de forno, gosto de comida de forno, mas não gosto muito de cozinhar coisas de forno, porque não estou ali
a
sentir
está,
os aromas.
E não podes estar sempre a abrir a porta, senão lá dás cabo.
Exatamente. E, portanto, eu gosto mesmo de estar ali em frente ao fogão, com um copinho de vinho, sim.
E experimentar várias, como escrevia o Oscar Wilde, e imagino que subscrevas, que seja difícil suportar pessoas que também não levam a comida a sério.
Mais do que suportar, às vezes é não compreender. Não percebo, porque há uma coisa que é ser maluquinho da comida, como eu sou um obcecado.
Sim, porque também vais a muitos restaurantes, não é?
Restaurantes.
Quem chegou à conversa agora pode achar que, bom, ele está lá em casa dele e aquilo é só convidar amigos, convida a família.
Passa muito por ir a restaurantes, eu faço críticas.
E gostas?
E gosto bastante. Mas a comida, independentemente de ter esta opção ou não, a comida é uma coisa muito importante nas nossas vidas, em termos de saúde, própria sobrevivência. E eu gosto de tudo na comida, gosto de saber o que é que os ingredientes têm do ponto de vista químico, gosto de saber como é que eles são produzidos, gosto de saber o que é que eles nos fazem ao corpo. Não é só aquela coisa de ir encher a barriga à borla, como muita gente pensa, que é a vida de um crítico de restaurantes ou de uma pessoa que escreve sobre comida. E daí que eu muitas vezes não percebo. Eu tenho reparado que as pessoas que eu conheço que têm menos interesse na comida muitas vezes são pessoas que, por uma razão ou outra, não podem comer coisas que são muito boas. Por exemplo, a gordura é uma coisa boa. Normalmente é onde está mais sabor, é na gordura. Seja de peixe, seja de carne. E eu conheço pessoas que, por razões de saúde, têm que ter muitas limitações a esse nível. E, portanto, começam-se a desinteressar um bocado. O mesmo com os doces, não é? As pessoas que têm a ter limitações com o açúcar. E eu tenho notado que a maior parte das pessoas que eu conheço que realmente não ligam nenhuma à comida têm algumas limitações a este nível.
E tu, quando tens o teu círculo mais próximo, uma ou outra pessoa que possa estar condicionada por questões de saúde, como aquelas que acabaste de referir, procuras a condicionar este ou outro, ou ir procurar, ou pesquisar, ou perceber se há uma ou outra coisa que tu possas inovar, criar, para despertar naquela pessoa, redescobrir?
Eu felizmente não tenho assim no meu círculo mais próximo ninguém com essas limitações. Não é verdade. Tenho, sim, senhora. A minha sogra tem grandes limitações de sal e eu tento reduzir no sal. Embora...
Uma salicórniazinha, não?
Embora o nível de sal dela seja mesmo muito, muito, muito baixo e às vezes não seja fácil.
Mas isso é uma questão de reduzir um tempero ou outro.
Sim, sim,
tirar ali um tempero ou outro. Eu estava a falar porque com o açúcar a coisa é mais complicada, por exemplo, não é?
Com o açúcar é... Eu não sei fazer doces.
De facto, aqui não... Não,
não é verdade, não há doces
no livro, não há...
É verdade.
Não,
olha, estás a dizer isso. Estou-me a dar conta disso agora mesmo.
É um livro que tem muitas coisas doces, mas não há doces no sentido
literal
do termo. Comida e desporto. Saúde, também estávamos agora a falar isso. De alguma forma, os vossos destinos cruzam-se, não é? Porque há uma relação entre uma coisa e outra. Pedro estabelece os menus dos atletas, tem na sua equipa, lá na academia, alguém responsável por... fazer esse, essa calibragem entre o treino e...
O treino de alta competição tem muitas receitas, a vários níveis. Não sou eu que as faço todas, mas os atletas, um atleta de alta competição tem várias receitas ao nível do seu treino físico. Hoje há um conjunto de ciências, digamos, que estão associadas à prática desportiva, no ténis ou em qualquer outra. Há um conjunto de ciências que são muito próximas da nossa atividade diária, nomeadamente a parte do treino físico, a parte da dieta e da suplementação, a parte da psicologia, a parte da metodologia do treino. Ou seja, são uma série de receitas que nós tentamos, no fundo, combiná-las todas para que a performance seja o mais alta possível. E é isso.
Ele é melhor treinador do que foi jogador?
É,
Ricardo?
Acho que sim. Embora ele jogava muito bem, atenção. Há um bocado estava-se a diminuir, mas ele jogava muito bem. E julgo que é um ótimo treinador e sei que super dedicado.
É importante na vida de um treinador que tenha sido jogador, ajuda.
Ajuda, claramente.
Porque hoje em dia temos cada vez mais treinadores em várias modalidades que não pisaram o relvado do ponto de vista competitivo.
Eu diria que para a alta competição, é importante que no mínimo se tenha passado por experiências de competição, ou seja, que tenhamos sentido o que é competição e que tenhamos tido um nível de prática mínimo, diria, que permita, no fundo, no dia-a-dia, que nós consigamos fazer o trabalho que temos que fazer. É importante eu conseguir pôr a bola em jogo para os meus atletas poderem treinar. Se eu não tiver níveis técnicos mínimos de domínio da raqueta e da bola, eu não consigo fazer isso. Isso dificulta o meu trabalho do dia-a-dia. Obviamente, um jogador de alta competição, um atleta de nível que jogou a nível profissional, que não foi o meu caso de todo, tem uma série de mais-valias quando passa, digamos, a treinador, se for o caso. Isso não lhe garante, digamos, o sucesso, ou não lhe garante, não nos garante que ele venha a ser um bom treinador, mas que ajuda. Quem não teve esse percurso, digamos, a nível profissional, como jogador, como foi o meu caso, em que acabei por ir para a faculdade aos 18 anos e fiz um percurso, digamos, mais académico, mais teórico, no fundo acabamos também por ter uma mais-valia um bocadinho noutra área. Organizamos-nos melhor em termos conceptuais, temos as coisas mais bem preparadas na nossa cabeça, etc., porque tivemos uma formação científica mais forte. Eu gosto muito pouco, eu acho que há excelentes treinadores, isto no ténis, no futebol, etc., e há muitos exemplos disto. Há excelentes treinadores com diferentes percursos. A questão aqui é, digamos, os treinadores perceberem quais são, digamos,
as suas limitações
e depois tentarem compensar essas limitações com mais trabalho. Eu aprendo muito hoje em dia com treinadores que foram ex-jogadores. Porque só eles é que me passam algumas sensações, algumas informações que eu não as vou buscar nem aos livros, não as vou buscar às conferências, ok? Mas vou muitas vezes aprendendo com eles também. E acredito que o contrário também se passe com eles. Ou seja, há alguma
componente
teórica que nem sempre eles, se calhar, têm as mesmas bases que um licenciado em desporto, ou com alguém que, digamos, acabou por ter uma componente teórica e científica mais forte. E eu acho que isto depois acaba por ser um bocadinho respeitar-nos mutuamente, e no ténis isso acho que é tranquilo e acontece, não sei qual é.
No treino a coisa é dura, por exemplo, o Pedro está de um lado lá, está com a raquete e com a bola, a fazer chegar a bola ao jogador, pode ser o Frederico Silva, para darmos um exemplo.
É aquele que eu basicamente mais trabalho.
Conhecido. Aquilo sai calão, sai tudo, sai o que tiver que sair.
É preciso contextualizar a minha relação com o Frederico Silva. O Frederico Silva está comigo desde os 9 anos, quer dizer, tem 24. Por isso eu estou há 15 anos com ele e a viajar.
São muito próximos, é o que quero dizer com isso.
Claro. Ou seja, eu acredito que o meu trabalho enquanto treinador com ele não seja difícil de replicar com outros jogadores. Uhum, acredito, claro. Não, sei disso, porque Sim. também já trabalhei com outros jogadores e colaboro com outros atletas pontualmente. Por isso, eu acho que muitas vezes com o Frederico eu não preciso sequer de falar. A ideia de que eu estou no campo com as raquete e com as bolas, etc., não é muito verdade. Eu basicamente planeio os treinos, tenho muito claro para mim, ou procuro ter muito claro para mim o que é que quero do treino, ou seja, os objetivos, o que é que quer daquele treino, em termos da atitude dele, da intensidade do treino, de questões mais técnicas, mais táticas, o que for. E basicamente eu não falo muito e também não faço muito, na perspectiva de...
Ah, então comporta-se nos treinos como nós vemos quando há os grandes torneios, em que nós vemos lá o treinador na bancada, sempre normalmente à volta estão entre mulheres, irmãos, mães, pais e não sei o quê, esses que se manifestam de uma forma um pouco mais efusiva, mas normalmente os treinadores estão sempre com um ar sério.
Sim, mas aí é diferente. Eu no treino... A minha intervenção é um bocadinho maior do que essa.
Ah, pronto.
Até porque aí não pode haver intervenção. Sim. As regras não permitem. Ou seja, no ténis o treinador não pode intervir durante a competição e ele ali não pode fazer mais nada do que aplaudir e motivar o jogador. Por isso, no treino eu faço mais do que isso, mas basicamente a este nível a intervenção é muito pontual, muito específica, muito focada. E muitas vezes o estar calado é mesmo a melhor opção do treinador.
O que não deve acontecer, se é que vocês ainda jogam juntos ou já não?
Já não. Eu hoje em dia jogo muito pouco ténis, por causa joguei a semana passada, tive uma lesão no braço que se chama ténis elbow, que é o cotovelo do tenista.
Mas ele joga mais ténis que eu. Eu não me lembro da última vez que eu fui jogar ténis com um amigo.
Mas eu às vezes desafio para ir jogar, mas ele enfim, está farto, está dentro do campo de ténis, eu compreendo.
Quer outras experiências,
e, portanto,
precisa
de
se distrair, com aspas, com...
O ténis não é o meu hobby, propriamente dito.
Com outras coisas. Mas lá, agora nessa pequena aventura do hotel, do pequeno hotel, do boutique hotel...
Exatamente.
Como é que se chama exatamente?
19 Tile, Boutique House. É uma coisa relativamente pequena, tem 9 quartos e 2 apartamentos. Mas basicamente, eu acho que isto foi um projeto que é um bocadinho a minha forma de estar também na vida e no ténis também.
Fazer
muitas
coisas.
Exatamente. Sempre fui muito apaixonado.
Para não se cansar daquela que está a fazer, precisa de ter outras...
Que lhe também
dão motivação
vai,
para...
É algo que vai mais longe do que isso. E que se calhar também não é aqui um sítio certo para explanar toda a situação. Mas exatamente. Mas a questão aqui é esta. Eu mesmo no ténis já fiz muita coisa. Eu não sou só treinador de ténis. É aquilo que eu dedico mais tempo, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Mas eu sempre tive muita curiosidade por fazer outras coisas. Eu há 15 anos dou aulas na faculdade, é uma coisa que adoro fazer e faço por paixão, basicamente. Fui selecionador nacional durante muitos anos, adorava trabalhar com crianças até aos 14 anos e foi essencialmente o trabalho que fiz na federação nos anos em que lá estive. Tenho a parte empresarial do ténis, porque no fundo formei uma empresa que gera clubes de ténis. E que no fundo já era a academia, e sempre gostei. Houve uma altura da minha vida que decidi fazer um doutoramento quando já fazia imensas coisas e tinha a vida, trabalhava na federação, tinha a academia, acompanhava atletas, viajava com seleções nacionais, e depois decidi pôr-me num doutoramento por paixão, por conhecimento, por querer aprender mais e por querer algo diferente e perceber o que é que seria. Depois tive que largar porque estive perto de um esgotamento e depois o doutoramento acabou por cair no meio das outras coisas. Mas sempre tive um bocadinho esta vontade de procurar fazer um pouco de tudo
um
e de ter tudo. E este projeto que fiz agora, mais ligado ao turismo, tem alguma conexão com a minha vida, de alguma forma, porque, na verdade, nos últimos 15 anos tenho viajado muito. Pronto, não quantifico, mas acho, já deve
tem
estar.
Muitas milhas, são muitas milhas.
Muitas milhas, muitas milhas mesmo.
Mas não vai comer a lado nenhum, às vezes ele vai para outros países.
Come nos hotéis.
Foste comer àquele sítio ou foste comeste aquela comida típica do sítio onde ele está. E,
nem isso.
E ele fica. Eles passam muito tempo nos hotéis, e depois nos hotéis já têm transporte para o cemitério, que está tudo montado. Sim. Portanto, eles acabam muito para andar numa bolha.
A nossa rotina em viagem nem sempre permite.
Grandes aventuras.
Não permite grandes aventuras. Vamos, muitas vezes saímos do aeroporto, vamos para o hotel, saímos do hotel, vamos para o clube. E
mas
depois
está,
também
os
a própria.
É preciso disciplina no desporto. Não, não, mas sem disciplina nada.
A questão é que também não há muita vontade. Ou seja, a questão é que muitas vezes não há muita vontade porque a competição e tudo o que envolve a competição põe-nos algum stress, alguma ansiedade, alguma tensão.
Mais uma razão, digo
e
eu,
não
para
nos dá,
buscar,
não, é? Nos dá, não nos dá, às vezes, a abertura de espírito para fazer estas incursões gastronómicas que ele gosta de fazer.
Mas isto é como no tanque, são precisos dois, não é? Porque às vezes sozinho, embora tu não tenhas muitos problemas em aventurar-te
não.
sozinho, não há
não.
mais ninguém, vou eu.
Não, algumas das melhores das refeições, eu sei que isto parece um bocadinho antissocial e pouco simpático dizer, mas há uma das melhores refeições que eu tive foi sozinho. Há um sentimento diferente quando tu vais comer sozinho. Eu já estive a comer sozinho em restaurantes de nível Michelin por circunstâncias várias, não é que eu procure esse isolamento, mas acontece.
Outro dia convidaste-me, eu não pude ir, com muita pena a mim.
É verdade, porque nem sempre as pessoas estão disponíveis para ir comer a um restaurante Michelin. É uma coisa que eu percebi, que é, às vezes tenho essa possibilidade, ou tenho que ir a um sítio, e telefono uma série de amigos, assim, um está a trabalhar, o outro tem que ir não sei onde, pronto, acontece. E sou eu a pagar, atenção. Mas mesmo assim acontece às vezes. E quando tu vais sozinho, estás muito mais atento a tudo. Do ponto de vista literário, para escrever, é sempre muito melhor, não é? Acho que tu, sendo jornalista, consegues compreender isso. E em reportagens já fazia isso, já era assim. Quando estava mais solitário, quando não íamos em manada de jornalistas, não é? Quando tu sais da manada de jornalistas para olhar para trás e ver o que é que está a passar atrás de ti.
Ganhas distância e ganhas perspectiva.
E ganhas foco e a memória está mais. Depois, quando vais escrever. E de facto, são experiências um bocadinho diferentes. Gosto muito de ir comer com amigos e acompanhado, mas também gosto muito de comer sozinho.
As experiências dos insetos, que é algo que te caracteriza, não vou alongar muito por aí, porque acho que já é do domínio público.
Sensacionalismo.
Este teu à vontade para experimentar mesmo tudo.
Certo. Sim.
Estas são experiências que tu descreves aqui no livro e que tu partilhaste com a família, nomeadamente com os teus filhos. Foste comprar os insetos à tal loja de animais exóticos. No fundo, os insetos foste tirar papinha
às cobras. Aos ratinhos.
Pelo gozo de experimentar.
Pelo gosto de experimentar, aí eu acho que é mesmo.
Mas leste muito antes sobre
Li sobre isso, sim. E, inclusive, no caso, eu comprei baratas, grilos, larvas. No caso da tarântula, eu tinha ali uma dúvida sobre, do ponto de vista se o veneno teria algum perigo ou não. E troquei umas mensagens com um autor americano que é especialista em comida de insetos, digamos assim. E ele disse-me, se quiseres tirar a barriga da tarântula, que é assim um bocadinho amarga, mas não vais morrer, mas se quiseres, se calhar fica melhor. E de facto ficou. Mas, enfim, acho que há muito preconceito sobre a comida, e nomeadamente sobre insetos também. Os grilos, uma coisa bastante agradável de comer. As larvas também.
É só ir ao forninho, não é?
Que é forninho,
simples,
sim,
é ao forninho
sim.
E tal.
As larvas fiz salteadas e fiz numa omelete também, ficaram boas. O meu filho do meio comia aquilo assim e eu tive de dizer, para, deixa para as visitas.
Aperitivo.
Exatamente. Porque ia ter lá um amigo que gosta destas coisas à noite e ele estava a comer as larvas todas e não ia deixar para.
Larga. Neste caso era larga. Larga as larvas.
Mas é sobretudo a curiosidade. Às vezes. E aí é aquela coisa jornalística de se há tanta gente, há milhões de pessoas a comer insetos, não é? Não é uma curiosidade. Para as pessoas na Ásia, não é uma curiosidade de comer gafanhotos. Faz parte da comida de algumas pessoas.
Nem tem a ver com a genética específica daquele povo que...
Não, claro que não. Tem muitas vezes a ver, por exemplo, eu gosto muito da culinária chinesa, porque tem muitas vezes a ver com um improviso de todos os recursos naturais para se comer. E a China são grandes cozinheiros, porque há muitos anos que eles dominam todas as técnicas que os chefes hoje em dia falam, seja a cozinhar a vapor, cozinhar cru. Os chineses já fazem isso há séculos. Provavelmente porque tiveram de o fazer para se adaptar, para cozinhar coisas que à partida não são tão apetitosas, não é? Mas eu gosto muito dessa parte de aproveitar tudo e saber a que é que sabe tudo.
É por isso que numa destas, eu vou-lhe chamar, não são necessariamente crónicas, porque são pedaços de vários textos que tu começaste a escrever há 12 anos, ainda no Público.
São crónicas, eu diria que muitas são crónicas.
Sim, mas sim. No caso,
e depois
muitas
há outros
aqui
textos
são
mais densos.
Pedaços que são retirados, vamos lá, de textos maiores que tu fizeste.
Não, nem todos. Muitos são mesmo textos pequenos, que são pensamentos, são experiências, e depois há textos maiores, sobretudo os textos que eu publiquei no Expresso ultimamente, normalmente são muito focados no ingrediente.
Sardinha, bacalhau,
frango assado, que já não é um ingrediente.
Sim, porque é possível.
Mas eu gosto muito dessa, por exemplo, o frango assado, eu dei-me conta que não estava feita a história do frango assado em Portugal, como é que nasceu, quem foi a primeira pessoa a fazê-lo. Como é que surgiu um prato que é um ícone da culinária portuguesa? Agora, nós não tínhamos essa percepção, mas se formos estrangeiros, né, o Nandos, a cadeia de frango assado de Nandos, é um ícone que está muito associado à culinária portuguesa. Embora...
É. Fica logo o cheirinho, não é? Fica
é bom,
sentes
sim,
logo.
Há muito na África do Sul.
Aliás, ele era de lá.
Sim,
era
eu vi muito na África do Sul.
O Nandos.
O prato preferido, dito tudo isto que acabámos de dizer. Vai ser estranho para quem ainda não sabe que o prato preferido do Ricardo Dias Fellner é o tradicional bacalhau com grão. O que menos gostas é a cenourinha ralada. É,
Não gosto de cenourinha ralada.
Mas porque não gostas da cenoura ou porque achas que a cenourinha ralada é um desperdício alimentar, porque não fica bem com nada aquilo?
Não sou grande fã da cenoura e a cenourinha ralada tem outra coisa que é pior ainda, que muitas vezes é um adorno. Porque se nós estivermos atentos aos pratos que levam cenourinha ralada, muitas vezes até são em tascas, fazem aquela coisinha, que acham que aquilo vai ficar mais bonitinho e tal.
Dá cor,
mas a cenourinha ralada, o prato vai vazio, as batatas fritas não estão lá, mas a cenourinha ralada fica lá. E, portanto, eu adornos, não sou grande fã de adornos no prato.
No caso do Pedro, qual é a sua... Eu agora vim-lhe perguntar qual é a sua
canela,
jogada preferida
canela,
no canela. Embirração, canela... está aqui. Isso é embirração,
não gosto, né? De canela. Por acaso também não gosto de cenoura ralada. E nem cenoura em geral cozida. A cenoura tem um adocicado que eu não gosto. Mas como quase tudo, na verdade, adoro comida portuguesa. É quando viajo, é aquilo que mais me custa.
E mas há assim um prato
tirando
preferido,
a família, que mais
tira...
saudades tenho, é a comida portuguesa. Assim um prato...
Feijoada?
Gosto muito de feijoada. Gosto muito de cabrito no forno.
Farinheiras.
Gosto muito de enchidos, gosto muito de grelhados, adoro lá para a zona onde vivo. Eu não vivo, na verdade não vivo bem nas Caldas agora, vivo em Óbidos, mas ali perto em Peniche há excelente peixe e até marisco, também gosto. Sou muito eclético, eu gosto de quase tudo, mas por exemplo estive na China. Não tenho a sorte de ir para a China como o meu irmão, que vai duas semanas sozinho fazer o que lhe apetece.
Mochila às costas, comer.
Exatamente.
Fazer o que lhe apetece,
gostaria.
Comer.
Mas
podes ver isso como trabalho.
Mas
também.
No final do ano,
pesquisa.
Pronto, ele foi fazer pesquisa e eu. Mas eu estive na China agora no final do ano, 5 ou 6 semanas, e tinha muita dificuldade em comer. Mas muita dificuldade em comer. E eu que gosto de comer tudo, mas a comida chinesa na
não,
China, porque
não,
cá adoro.
Por não conhecer os ingredientes, não saber, é isso?
Não, os chineses têm hábitos culturais diferentes de nós. Nós temos outros comportamentos que são falta de higiene e que não vemos como uma falta de higiene assim tão grande. Por exemplo, os chineses, do ponto de vista gastronómico, eles gostam de ver as coisas vivas e no ponto mais fresco possível. E uma das razões pelas quais nós vemos animais vivos muitas vezes nos mercados é essa.
Isto que ele está a dizer, que o meu irmão está a dizer, é verdade, mas era tudo, bicharava. Epá, não sei, eu tenho dificuldade sequer em identificar o que eram muitas das coisas.
Ele nem conseguia ver, ele nem conseguia olhar.
Não conseguia, eu passava ao lado daquilo, olhava e tentava, às vezes até percebia o que é isto.
Nem se conseguia identificar.
Eu não conseguia identificar.
Não, na Índia o picante cura tudo também. É uma coisa que tu também gostas.
Eu gosto bastante.
Eu na Índia tenho dificuldade, eu adoro comida indiana, mas eu cheguei agora da Índia há relativamente pouco tempo, e eu adoro a comida indiana, mas é muito agressiva para o estômago, para quem não está habituado.
Sim, é um hábito. O picante é um hábito.
O picante é um hábito, como tu gostas de dizer. Rapidamente, qual foi assim o disfarce mais criativo de que te deste conta para poderes entrar num restaurante sem que as pessoas te identifiquem e poderes fazer o teu trabalho com toda a liberdade, sem salamaleques?
Felizmente a minha figura não é muito conhecida e eu tento.
Mas agora começa a ser
agora
mais.
Agora começa a ser mais, é verdade. Tenho tentado defender-me dessa exposição e muitas vezes, mais do que a exposição, é uma proximidade, muitas vezes, que eu diria, excessiva entre as pessoas que cobrem esta área e os próprios cozinheiros e donos de restaurante. Eu tento evitar convites que eu sinta que possam conflituar com a minha independência e a minha autonomia, mas sim, já houve uma vez que, ou outra que eu tive que pôr uns disfarces e... Se eu disser, vai ser...
Ah, porque
vai deixar
repetir esse disfarce, é isso?
Não é
podes
querer,
ter de repetir.
Posso ter de...
De repetir, posso ok. De e enquanto repetir. Puderes repetir aquele, não tens de pensar noutro.
Exatamente,
é isso.
Exatamente.
Então pronto, mantemos o disfarce em segredo.
Mas é, só para dizer, eu acho muito importante fazer crítica de restaurantes de uma forma anónima. E há muito pouca gente a fazer isso em Portugal. Eu diria que eu conheça, talvez... 3 ou 4 pessoas que fazem isso dessa forma, e muitas vezes nós vemos crónicas sobre restaurantes e críticas de restaurantes que eu sei que estão muito condicionadas por essa proximidade e por outros.
Este período que vivemos pode revelar-se mais útil, não é seguramente, mas permitir esse tipo de trabalho com mais liberdade, porque há menos gente nos restaurantes, ou é precisamente o inverso? Os restaurantes investem menos? Há mais descuido?
Não, na verdade, há um grande problema. O corona está a ser muito grave no que respeita à restauração. Todos os dias fecham restaurantes e isso é uma coisa muito grave, que eu não sei qual vai ser a consequência, porque Portugal teve um boom no turismo muito grande. Abriram muitos restaurantes novos à custa desse turismo. E agora está tudo vazio. Eu não sei que crítica de restaurantes vou fazer esta semana ainda, né? O que é que eu vou fazer relativamente a isso? E, portanto, é um problema muito grave. É um problema muito grave. Vamos ver o que é que o governo tem preparado para esse setor. Sendo certo que há outros setores que sofrem com isto, não é só a restauração, não é? E sendo certo que também que a restauração viveu...
Olha, o hotel aqui do teu irmão, não é? Que também
não,
já
turismo,
as reserva...
Não, o turismo eu acredito que vai estar a zero. Eu hoje ouvi qualquer coisa na televisão, reduções de 50%. Bem, a minha redução foi 99%, porque basicamente cancelaram praticamente tudo o que tínhamos. E acho que a tendência é para agravar.
Então tens alguma sugestão para deixar quem nos está a ouvir neste estado ou de emergência, ou de semi-emergência, ou de iminência de emergência, ou de quarentena obrigatória? Não podemos antecipar com rigor, mas são dias difíceis.
São dias difíceis, são dias
para
bons
nós.
Para cozinhar, como falávamos no início deste programa, são dias bons para ir com muito cuidado às compras. O mercado tradicional, pelo que eu percebi, está menos a ser menos procurado do que os supermercados, portanto há mais... espaço para as pessoas
circularem. E mais escolha.
E mais escolha também. E, portanto, comprem coisas que normalmente demoram muito tempo a fazer e que vocês, neste momento, há tempo para isso. E divirtam-se em família na cozinha.
Divertir-se em família é importante, esse lado do...
É, sim.
Do fazermos qualquer coisa que nos divirta, neste caso cozinhar,
sim. Mas
não perder, não encarar a cozinha como uma tarefa.
Não, eu não consigo perceber isso sequer. Para mim, normalmente, é sempre um momento de descontração.
Mesmo quando os teus filhos te pedem para, ao menos hoje, faz uma coisinha normal?
É? Mesmo, eles têm que se habituar. Eu aí não sou muito condescendente.
No meu caso, talvez aproveite agora este período de quarentena para aprender a cozinhar. Ontem já passei muitas horas na cozinha, ainda com pouca autonomia, com muita ajuda da minha mulher, mas se calhar é uma boa oportunidade para começar a fazer alguma coisa, porque realmente tenho curiosidade.
E podem sempre ligar-se via Skype e ir fazendo...
Ele é muito orgulhoso.
Ah, não, fazer um prato assim mano a mano.
Não, isso era quase como ele me pedir para ir jogar ténis com ele. Pronto, eu também não o quero sobrecarregar mais com esta
mas
questão
eu peço.
Da comida. Por isso, pronto.
Ah, mas vai, eu acho que ele ia gostar. Eu acho que era um desafio que ele ia gostar. Os dois ao mesmo tempo, cada um na sua...
Sei, se calhar só atrapalhava.
Na sua cozinha a tentarem...
Ontem já tivemos a
tentar. E a provarem a comida um do outro.
Agora
seria...
temos que arranjar coisas para fazer.
Ah, ele faz. Olha! Ele não.
Pode ser
não.
Que eu ainda o surpreenda.
Ah, ora, pode ser sim. Volto à pergunta que fiz no início da conversa, porque temos de terminar, de. Enfim, pôr os talheres, pousar os talheres. Que nome é que teria este livro? O homem que comia tudo seria o quê nos dias que vamos...
Eu acho que seria mesmo... É reforçar
o homem
essa,
que comia tudo o que houvesse.
Reforçar essa mensagem, não é? Não há carne no supermercado, se calhar usamos leguminosas que têm muitas proteínas. É perceber isso que é...
Reinventar.
E usando os ingredientes que temos disponíveis. E isso é cozinha. Quando há falta de coisas, a criatividade na cozinha aumenta sempre muito. E aí está, o comer de tudo, não é? É uma boa mensagem para estes tempos.
Dedicas este livro à tua mãe, que te obrigou a provar tudo.
É verdade.
Obrigou aos dois, não?
Então, aos dois, sim. Também não era condescendente, minha mãe. E de facto... eu acredito nisto e julgo que há estudos, já li estudos que apontam nesse sentido. Se nós comermos um bocadinho de tudo, por mesmo coisas que não gostemos, se pusermos na boca um dia mais tarde, quando somos pequenos, diz que é até aos 18 anos, um dia mais tarde nós vamos gostar disso. Isso aconteceu, sei lá, com o feijão verde, por exemplo, que era uma coisa que eu não gostava particularmente, com as ervilhas, e mais tarde, aos 30 e tal anos, porque a minha mãe continuava a fazer a jardineira com as ervilhas, apesar de dizer, não fazes com as ervilhas, não.
Isso aconteceu-me com as azeitonas, eu não conseguia comer uma azeitona e irritava-me não comer azeitonas. Porque sempre que chegava a um restaurante e estava cheio de fome, a primeira coisa que me pediam à frente era azeitonas. E eu irritava-me ter aquilo à frente e estar cheio de fome e não gostar de comer aquilo. Então, às tantas, comecei a comer mesmo sem gostar. E hoje em dia adoro azeitonas.
Às vezes é preciso forçar um bocadinho.
Eu muitas vezes, até quando viajava com atletas mais novos e que estávamos em competições e viajávamos, e muitas vezes tínhamos que comer aquilo que nos davam, não tínhamos opção nos restaurantes, etc. Ou havia menus, e eles não comiam, porque os miúdos hoje são muito menos ecléticos, porque realmente não os obrigam, acho eu que está muito relacionado com isso, não os obrigam a treinar. Eu dizia, não gostas, comes menos.
Exatamente.
E comia.
Mas a minha mãe cozinhava muito bem, atenção. Cozinhava e cozinha.
Como é que se chama a vossa mãe?
A minha mãe, Ana Fellner. Cozinha Ana melhor Fellner. Hoje do que cozinhava.
Ana Fellner, que porventura hoje poderá dar uma mãozinha também nestes tempos que vivemos, dada a profissão dela.
Está a dar, coitada. Coitada, não, é o trabalho dela, mas não está fácil.
Que conselhos é que ela vos dá? Dá-vos conselhos?
Não saiam de casa.
Ela normalmente não é muito medrosa neste tipo de coisas, mas desta vez tem dado...
Está especialmente radical.
Preocupada.
Não queria que nós estivéssemos aqui hoje.
Devo já agora dizer, para que as pessoas saibam, estamos a gravar, respeitando as medidas de segurança que são impostas pela Direção-Geral de Saúde, lavámos as mãos várias vezes, a mesa também foi limpa e, portanto, estamos a cumprir as regras possíveis, tentando manter, no meio desta crise, desta pandemia, há alguma normalidade que eu acho que também é útil e necessária para nós próprios no exercício do nosso trabalho e para quem nos ouve, que não pode ouvir só falar de coronavírus. E portanto, imagino que a vossa mãe vos diga para lavarem as mãozinhas muitas vezes.
Muitas vezes, sobretudo para isso. Não sair de casa. Para, essencialmente para não sair de casa.
E para as pessoas respeitarem, quando vão aos hospitais e aos centros de saúde, para respeitarem os procedimentos, os protocolos que estão estabelecidos. A semana passada, a minha mãe contava-me que houve uma pessoa que tinha várias indicações de que podia estar infectada com o vírus. Que
e
vinha,
foi?
Vinha de Madrid, era um hospedeiro de bordo. Foi direto para o centro de saúde, para a sala de espera. Sendo que o centro de saúde tem um espaço dedicado para pessoas nessas situações.
São recomendações e cuidados e regras que temos que todos reaprender no convívio e na forma como nos socializamos uns com os outros, sem esquecer que os afetos também se podem trocar com o olhar e com as palavras.
Exatamente.
Dito isto, não tenham medo de se fazer ao caminho para comer. Seja fora ou dentro de casa, o caminho aumenta o apetite e é preciso ter apetite para se comer bem. Estou a citar o Ricardo Dias Fellner, convidado esta semana neste programa Uma Questão da ADN, com o irmão mais velho, Pedro Fellner. Obrigado aos dois.
Obrigado, nós.
Por
um prazer, foi um prazer.
Esta partilha.
Muito obrigado.